Joana Portugal, depois de participar neste relatório sobre lacunas de emissões, qual a grande mensagem desta publicação para o mundo?
O relatório deste ano, o Emission Gap Report, o relatório que avalia as lacunas de emissões, este ano pela primeira vez e fruto do ano muito atípico que temos vindo a viver, consolida várias análises que já foram apresentadas e mostra que este ano, ao contrário de tendências anteriores, momentaneamente o mundo reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 7% comparativamente com o ano anterior, 2019. A nossa avaliação mostra, porém, que essa redução momentânea e breve não é suficiente para mantermos a rota compatível com os compromissos climáticos do Acordo de Paris. Isto porque nós precisamos de ter metas ambiciosas de redução de emissões contínuas e coerentes e que sejam implementadas a uma escala global e regional e em todos os setores. Portanto, o relatório este ano, mais uma vez, mostra que, mantendo a trajetória que temos vindo a seguir, que se coadua com as políticas de mitigação que foram anunciadas, o mundo está num caminho para atingirmos um aquecimento global de aproximadamente mais 3 graus até ao final do século, o que é claramente preocupante e claramente insuficiente para atingirmos um futuro que seja compatível com o que a ciência mostra que são níveis seguros de aquecimento global. O relatório também mostra este ano, e no capítulo em que eu participei, nós fizemos uma avaliação muito detalhada e compreensível sobre os planos de recuperação económica, que já têm vindo a ser anunciados por vários países, que rondam aproximadamente 12,9, 13 mil bilhões, trillion em inglês, de dólares. Esses pacotes económicos, infelizmente, a nossa análise mostra que aproximadamente apenas um quarto são canalizados para atividades relacionadas com a economia verde e com tecnologias de baixo carbono. Ou seja, nós estamos aproximadamente a investir cerca de 9 mil bilhões de dólares em tecnologias de hipercarbónicas, pouco eficientes e que, de uma forma também gravíssima, poderão criar lock-ins energéticos e de infraestrutura para as próximas gerações. O relatório mostra e dá-nos uma mensagem de muita esperança que, ao invés de canalizarmos estes pacotes e estímulos económicos para indústrias e setores da economia hipercarbónicos, se os países adotassem saídas da pandemia e de recuperação verde, poderíamos reduzir as nossas emissões em aproximadamente 25%, o que se traduz em um nível de emissões em 2030 de aproximadamente 40 gigatoneladas de CO2 equivalente, que nos levaria de uma forma tranquila para cumprirmos as metas do Acordo de Paris até ao final do ano.
Por último, pedi-lhe para fazer uma análise do capítulo 2 sobre as emissões globais e suas tendências e do capítulo número 3 de lacunas de emissões.
O capítulo 2 faz uma avaliação do perfil de emissões de gases de efeito estufa que temos no mundo e quais são as regiões mais responsáveis por essas mesmas emissões. Com alguma incerteza associada, nós sabemos que em 2019 as emissões de gases de efeito estufa foram quase 60 gigatoneladas de CO2 equivalente, 59,1 para ser mais preciso, e que aproximadamente 90% dessas emissões se devem à queima de combustíveis fósseis e as restantes associadas a atividades relacionadas com mudança do uso do solo, ou seja, aumento crescente de desflorestamento que temos vindo a observar em algumas regiões do planeta, designadamente no Brasil, infelizmente. Quando comparamos as emissões numa plataforma regional, não é? Sabemos que temos países que são os maiores poluidores, a China, Estados Unidos, a Europa, a Índia, Rússia e Japão. E também não podemos descartar, e é talvez uma das grandes novidades deste relatório, as atividades associadas a transporte internacional por aviação e por marítimo, que inclusive até tem especificamente um capítulo detalhado para este tema.